Não importa o tanto que fizemos, chega o momento que você pensa: como eu cheguei aqui? Quando eles vão descobrir que eu sou de fato uma fraude e tirar tudo de mim? Tom Hanks. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Tô a um passo de largar tudo e viver da minha arte desde que eu comecei a fazer cerâmica e macramê. Assisto mais sitcoms do que me orgulho e sou anfitriã desse podcast. E quem ouviu o episódio anterior já sabe, mas pode se acostumar que a gente vai falar todo episódio sim. Agora que você está nos ouvindo, pode nos apoiar. Isso mesmo, Chá com a Impostora é um podcast independente e precisa da sua ajuda para poder continuar indo pro ar. Então, se você acredita no poder desse projeto e quer colaborar financeiramente, acesse www.chacoimpostora.com/apoie e escolha como você quer contribuir. Pode ser via PicPay ou, se você nos escuta de fora do Brasil, pode colaborar no nosso patreon.com/chacoimpostora. A partir de R$ 10,00 você já nos ajuda. Conheça as recompensas. Tem até a opção de você vir acompanhar as gravações ao vivo e interagir com a gente. Acesse agora mesmo chacoimpostora.com/apoie e contribua. Contamos com sua colaboração e agradecemos desde já. Agora vamos para o tema do episódio. A impostora tem o terrível poder de escancarar nossas inseguranças mesmo diante das maiores felicidades da nossa vida. Como se manifesta a impostora de mães que adotam? O que diz essa voz sobre as inseguranças, medos e dúvidas que elas carregam durante todo o processo de adoção? O que muda com a chegada da criança? Para conversar sobre essas questões íntimas e delicadas, vamos fazer uma ligação para o outro lado do mundo. Isso mesmo, vamos falar com Bianca Borges, que é ouvinte e entusiasta do Chá com a Impostora e mora na Malásia. Além de ter um bom gosto impecável e da consultoria de estilo, ela escreveu um texto forte e verdadeiro que nos inspirou para a criação desse episódio. Além disso, teremos um relato anônimo e emocionante de outra mãe que abriu seu coração de forma sincera e muito vulnerável sobre o que vem descobrindo sobre si mesma desde a chegada da sua filha. Vamos juntas!
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Ei, aproveita que ainda não começou pra cancelar essa gravação! Finge um desmaio, sei lá, porque tu não tem condições nenhuma de levar um episódio sério desse, menina!
Oi, impostora. Olha, a gravação já começou, viu? Pare de me deixar noiada. Olha, em nenhum momento eu pensei em desistir, viu? Mesmo quando eu estava escrevendo o roteiro e vendo que sim, esse vai ser um episódio super profundo. Eu tenho certeza que ele também vai ser lindo e eu tô muito feliz em poder gravar. Agora fica quieta aí na tua que eu quero acolher nossa convidada que vem do futuro. Oi, Bianca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar bater esse papo com a gente, né? Mesmo com esse fuso horário que você tá 11 horas à nossa frente. Hoje já é amanhã pra você, né? Mas pra fazer essa viagem no tempo, uma coisa que eu fiz foi fazer um chazinho de capim-santo com hortelã. Tá aqui super cheirosinho. Mas eu quero saber de você, se você tá bebendo alguma coisa. Se apresenta pra quem não te conhece. Quem é Bianca Borges?
Oi, Ana. É um prazer imenso estar aqui, assim, eu tô até nervosa, porque é uma honra, primeiro ter a chance de falar sobre o que eu vou falar, e enfim, estar aqui conversando com você. Eu sou mesmo entusiasta do Chá com a Impostora, é um programa, assim, meio divisor de águas, assim, que me colocou pra pensar a respeito dessa vozinha aqui, incomodava, e aí as coisas começam a fazer sentido quando você começa a parar pra pensar nelas, sabe? E, bom, eu tô aqui curtindo o meu chá de rosas com crisântemo, é o meu chá favorito, e aí pra esse momento bom aqui contigo eu escolhi meu chá favorito pra curtir.
E eu já anotei esse seu chá, eu nunca tomei um chá de rosas com crisântemo, tô precisando variar, já adorei, já anotei aqui. E assim, eu tô muito feliz em estar gravando com um ouvinte do podcast, porque assim, diz que desde o começo escuta a gente e compartilha, interage, e também tem as suas próprias ideias e conceitos sobre o tema, né, desse nosso programa. Então eu queria saber de tu, Bianca, pra você, o que é a voz da impostora?
É uma voz que ela me desafia, sabe? Ela me tira do local de segurança. num primeiro momento, ela é essa voz que me deixa essa pessoa insegura, inclusive para me auto-sabotar, sabe? A ponto de dar 3, 4 passos para trás e desistir das coisas. Mas aí vem o outro lado, sabe? E aí eu coloco a Bianca, que é obstinada, que é, sabe, determinada, e aí ela volta e me coloca de novo no trilho, e aí eu sigo, já ciente dessa insegurança, e aí eu começo a tomar o cuidado para que o caminho seja mais seguro e que eu consiga fazer o melhor, sabe? Então é isso.
Aqui no chá a gente fica buscando fazer uns recortes, né, para tentar envelopar alguns temas nos roteiros, né? Na nossa primeira temporada, inclusive, a gente tem o episódio 2, que fala sobre como a impostora se manifesta no relacionamento de quem é mãe, né? Uma coisa bem específica que envolve maternidade, né? Inclusive é um episódio maravilhoso, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, porque super vale ouvir. Tem a visão da maternidade solo, tem a visão da maternidade por fertilização in vitro num casamento homoafetivo. Então, assim, é bonito, é emocionante, vale a pena ouvir esse episódio 2 da primeira temporada. E aí a gente sabe que dentro desse guarda-chuva da maternidade existem vários e vários temas que a gente pode trazer para cá, né? Mas foi você que nos inspirou a trazer esse assunto da adoção para cá. E aí, desde que você escreveu no seu Instagram esse texto belíssimo, dizendo como você estava se sentindo depois que foi uma sequência da semana da amamentação, que encheu as redes sociais com um bocado de foto, relato sobre o tema. Aí logo depois veio o dia da gestante, mais foto, mais relato. Então você compartilhou com seus seguidores como isso estava reverberando em você, né? Que é uma mãe que não compartilhou desses momentos simbólicos da maternidade, né? Então eu queria saber, inclusive a gente vai deixar esse texto belíssimo linkado na descrição do episódio também. E aí eu queria saber pra você, como foi escrever esse texto, né? E como é que você se sente compartilhando expondo as suas vulnerabilidades sobre esse assunto?
Olha, Ana, se existe uma coisa que eu aprendi no meu processo, assim, bem tortuoso até chegar no ponto de me tornar mãe, é que quanto mais eu guardei as coisas pra mim, sabe, e não conversei sobre isso com o mundo, com outras mulheres, mais noiada, mais cheia de dúvidas, mais sofrido era o processo. E eu percebi que, ao dividir, eu recebo tanto força de outras pessoas, de outras mulheres principalmente, que também dividem as mesmas dores que as minhas, e também recebo, consigo dar apoio para outras que acham que estão sofrendo sozinhas. Então, essa rede, eu percebi que é a melhor coisa que a gente pode construir. É uma rede. É a gente se apoiar. Então, a maternidade, ela é algo muito solitário, principalmente no começo, assim, né? E no meu caso, eu falo que foi tortuoso porque eu passei por vários estágios até chegar na adoção, né? E então eu carrego aí uma história de ter tentado naturalmente por um tempo, depois ter passado pela in vitro sem sucesso com o meu marido, e depois pararmos e pensarmos, tá, a gente quer adotar, mas a fila de adoção é gigantesca, demora muito tempo. Então, assim, são anos construindo e essa, né, só crescendo essa vontade de realmente realizar a maternidade. Aí vem a impostora e fala, você tem certeza? Você tá vendo? Até o universo sabe que você não tem que ser mãe. Olha só, você já tentou naturalmente, você tentou a in vitro, e agora você vai tentar adoção, e o caminho é longo, você não tá conseguindo, tá vendo só? É para você não ser mãe. Então, você sequer conseguiu amamentar seu filho. O meu filho, ele, por 9 meses e 22 dias, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele se mexeu. Eu não sei se ele foi um bebê tranquilo. Eu não sei se ele foi um bebê que permitiu a mãe biológica dele dormir durante a gestação. Eu não sei como foi o parto dele. Eu não sei como foram os primeiros dias de vida. Vem toda uma bagagem de inseguranças com isso, né? O teste do paizinho foi feito? Não foi feito? Ele tem condições genéticas que a gente precisa tomar cuidado? Eu não sei um tanto do meu filho, mas eu sei um outro tanto. E eu tô tentando construir esse conhecimento com ele ali, sabe? eu sei que eu tô construindo da maneira que eu consigo. Que é cuidando, que é amando, que é dando carinho, que é estando lá por ele, pra ele, sabe? Que é dando o melhor.
Uma coisa que eu tenho certeza é que você é a melhor mãe que ele tem hoje. Então, tenho certeza disso. Inclusive, é algo que eu digo pra minha própria mãe e é algo que eu digo pras minhas outras amigas que são mães, inclusive, né? É, você é a melhor mãe que a seu filho ou a sua filha tem hoje, né? Então, eu acho que isso é um reforço interessante. E assim, eu sei que a maternidade, ela vem diferente pra cada mulher.
Tu sabe de nada! Tu nunca quis ser mãe, nunca trocou uma fralda, nem de criança tu gosta. Agora vem me dizer que sabe de maternidade, por favor, né?
Impostora, eu já disse que o fato de eu não querer ser mãe não tem nada a ver dizer que eu não gosto de criança. Eu gosto de criança, sim. Apesar de não achar que eu levo muito jeito, ou que eu não sei, não tenho muito conhecimento do assunto. Mas o fato de eu não querer ser mãe não tem nada a ver com não gostar de criança, e eu sei que é isso que muita gente pensa. Mas enfim, desculpa aí, Bianca, a interrupção, ela aparece assim, do nada mesmo. Mas assim, o que eu tava querendo dizer é que cada mulher sente a maternidade de um jeito, né? Que a maternidade, ela não tá necessariamente relacionada ao engravidar. E assim, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela quer muito ser mãe, mas ela nunca quis engravidar. Então ela já tem formada na cabeça dela que ela vai adotar. Ao mesmo tempo que eu também tenho uma amiga que ela quer muito ser mãe, mas só através da gravidez e de uma formação de família. Então assim, isso são formas diferentes. Não tem um jeito certo, nem um jeito único da maternidade entrar na vida de uma mulher, né? E aí, pelo que você me disse, você não exatamente pensava em ser mãe, o seu marido tinha talvez até meio medo de ser pai, né? Mas que vocês decidiram fazer isso juntos depois de um tempo, né? Como foi esse processo da chegada da ideia da maternidade na tua vida?
Por muito tempo, nós éramos um casal convicto de que a gente não queria ter filhos, e a gente sempre viveu com planos de viajar, de morar aqui, de morar ali, então, né, à toa que a gente tá na Malásia hoje. É, então, o filho era uma coisa que a gente ainda não via no horizonte, sabe? Até que a gente parou um dia pra pensar e, assim, nossa, eu acho que seria um projeto incrível a gente ter o nosso filho, a gente criar um filho. É, eu acho que seria encantador, eu acho que deixar um ser humano aí no mundo, projeto nosso. E aí ele embarcou, então eu e ele começamos a tentar, e aí fomos investigar, havia um problema de infertilidade, e aí a gente foi orientado a fazer in vitro, sem sucesso. Aí veio, eu sempre fui uma pessoa já muito pró-adoção, mas o Márcio tinha umas inseguranças, então tá. E também tem o fato de que no Brasil a fila de adoção é simplesmente gigantesca, sabe? É uma coisa que não dá pra deixar de mencionar. É por isso até que a gente optou por adotar no exterior, a gente optou por fazer uma adoção internacional. Todo esse processo aí, até a chegada do Tadeu na nossa vida, foram 6 anos e meio.
Uma coisa que eu fiquei muito impactada do que você me disse foi que quando vocês estavam nesse processo investigativo, o médico orientou que vocês não comentassem, né, com ninguém, assim. Eu achei isso de uma violência, assim, de um... Porque, assim, a maternidade, a vida em si, mas a maternidade, ela é cercada de muitos tabus, de muitos não ditos, né? Então, assim, eu tenho até ficado feliz com o aumento desses relatos mais reais da maternidade, não tão romantizada.
E quando só falavam as coisas boas, tu já tinha medo de ser mãe? Agora que falam tudo é que tu nunca vai ter coragem mesmo. Maternidade é pros fortes e você é uma fraca.
Ah, impostora, essa tua fala eu já sei de cor, vice. Sim, eu já achei que eu não tenho capacidade mesmo de ser mãe, que eu jamais daria conta disso tudo que envolve a maternidade. Mas eu também já entendi que isso é uma escolha e eu fiz a minha, agora fica quieta aí. Mas sim, ainda me parece que é um terreno onde pouco se fala sobre as tristezas, as dores, sobre como, né, quando algo não sai como foi esperado ou como se gostaria. Então, ter um médico que te pede um silêncio diante de uma situação cheia de dor é, no mínimo, cruel, assim, né? Então, assim, mais uma vez eu vou te agradecer por você estar falando sobre isso, trazendo a sua história, porque, assim, é muito importante e espero que as pessoas que estejam ouvindo também sintam que tem espaço para se falar sobre isso, né? Principalmente quando estão, né, passando por momentos difíceis, enfim. Então, você já contou um pouco dessa história, mas e a partir do momento que vocês entenderam que não será mais pelos meios tradicionais, chegou a ideia da adoção. Como foi a aceitação da ideia da adoção e esse processo?
O Márcio, né, o meu marido, ele é formado em psicologia. Então, dada essa carga toda de estudos que ele tinha a respeito, ele tinha uma certa dificuldade de assim, ai, será que vai ser possível? Será que não vai ser complicado? Eu tenho medo de repente, com a chegada de uma criança de 4, 5 anos de idade, como é que a gente vai fazer? Ela vai carregar uma série de, né, de questões. Será que a gente vai ser suficiente? Então, assim, ele é uma pessoa extremamente preocupada por conta do conhecimento que ele tem. Bom, a gente tinha chegado aí vamos tentar, então, adotar um bebê. Mas a gente não tinha pensado em adotar um recém-nascido, né? A gente tinha colocado aí um alcance de até 2 anos, vamos ver. E aí a gente começou a investigar aqui na Malásia já, porque aqui é permitido fazer adoção direta. A adoção direta é quando a mãe entrega para você o filho dela e assina um termo dizendo que abre mão, né, da guarda do seu filho para que seja passado para uma outra pessoa. Aqui é muito complicado ser mãe solteira, já disse, é um país muçulmano, então não tem muito espaço para isso. Então há um número muito grande de crianças precisando de um lar, sabe? O abandono de crianças aqui é enorme. E aí, mais uma vez, eu fiquei assim, empenhada. Eu falei: é essa a minha missão, é tirar pelo menos uma dessas crianças dessa condição. E eu até me arrepio quando eu penso nisso, porque a gente estava sentado e a gente tinha conversado com uma mãe que tinha acabado de adotar aqui, que tinha dado tudo certo. E aí a gente olhou um para o outro e a gente falou assim: nossa, vai ser assim que a gente vai ser pai e mãe, a gente vai conseguir, sabe? E foi aí.
E como é que foi a partir dessa chegada dele, assim? Tem alguma cultura africana, não sei exatamente de onde, não sei exatamente qual, mas que diz que a maternidade começa a partir do momento que a mulher decide ser mãe. Então, dizem que até a idade da criança começa a contar a partir do momento que a mãe decidiu que seria mãe. Então, assim, na sua cabeça já existia uma maternidade, mas a partir do momento que chegou Tadeu, existiu aquela mãe, né, mãe. E aí, como é que foi a chegada de Tadeu e a virada de chave?
Foi engraçado porque quando o Tadeu chegou, eu senti que eu virei mãe no minuto em que eu não conseguia dormir enquanto ele não dormia. E qualquer mexidinha, eu me lembro que o berço dele ficava no nosso quarto e a gente já estava de pé, a gente já estava acordado. E nossa, eu me senti tão capaz de fazer tanta coisa que é incrível. Assim, eu me senti capaz de acordar 4 da manhã, 3 da manhã, sabe? Eu me senti capaz de, mesmo arrastada, cansada, de ter energia para brincar, para cuidar, para fazer isso, fazer aquilo. Quando dizem que a maternidade te traz um superpoder, assim, de fazer 1.000 coisas ao mesmo tempo, olha, definitivamente. Foi com a chegada do Tadeu que eu catapultei a minha transição de carreira. Que eu trabalho 2 empregos, tomo conta dele, é uma coisa assim, incrível. Então, eu virei mãe no minuto em que eu percebi que ele olhava, sorria para mim, assim, como se agradecesse que eu tava ali. E eu sentia que, assim, eu era capaz de fazer qualquer coisa para aquela criança, sabe? Eu faria qualquer coisa. Eu mato e morro pelo meu filho. Eu já mataria e morreria, sabe? Naquele momento que eu peguei ele e trouxe ele para casa, e não fazia a menor ideia do que fazer com ele, mas eu mataria e morreria por aquele menino. Foi isso.
Para colocar mais caldo nessa nossa conversa, que já está super emocionante, eu vou trazer aqui um relato que a gente recebeu. Quem nos escreveu foi uma mãe, ela pediu para permanecer em anonimato e a gente respeita isso. Então, assim, aqui no Chá com a Impostora, você pode enviar o seu relato, a gente vai ler, vai acolher com muita empatia, sem julgamento, a gente vai respeitar a sua decisão, caso você queira permanecer anônimo ou anônima. Então, caso você queira compartilhar sua história, se manifeste com a gente, né? Escreva para o contato arroba chacoimpostora.com. Então, agora a gente vai ouvir esse relato intenso de uma mulher pernambucana de 41 anos, que é mãe de uma pequena paulistana de 2 anos e 3 meses. Meu marido e eu decidimos partir para a adoção depois de anos de tentativas frustradas de engravidar naturalmente, vários tratamentos sem sucesso e 2 abortos que resultaram em 2 curetagens e uma dor sem fim. Demos entrada no processo de adoção em julho de 2016. É um longo processo no qual o casal pretendente tem que fazer curso, passar por entrevistas com psicóloga e assistente social da justiça, e ainda recebe a visita dessa assistente em casa para saber se você mora num lugar onde a criança possa crescer com saúde e dignidade. Depois de tudo isso, entramos oficialmente no Cadastro Nacional da Adoção em abril de 2017. Nossa filha chegou quase 2 anos depois, março de 2019, uma espera dolorida de muitas incertezas, mas que acabou com uma alegria tremenda. Ela acabou de completar 6 meses, nos disse a psicóloga do fórum quando comunicou que nossa hora tinha chegado. Queríamos muito uma bebê para poder passar por todas as fases da criação de uma criança, cuidar desde pequenininha, passar noites mal dormidas, como todo casal que tem um filho biológico, e estamos vivendo tudo isso. Rosa, como vamos chamá-la aqui, sempre foi uma bebê risonha, de bem com a vida e dada. Qualquer um que estendesse os braços, ela ia, e isso acionava a voz da minha impostora, que eu chamaria de insegurança. Explico. Uma das coisas que eu mais me ressinto de não ter podido engravidar é o fato de não ter amamentado. Sempre achei a coisa mais linda do mundo a amamentação, e queria muito isso pra mim. Então a voz da impostora dizia: sua filha vai com todo mundo porque você não amamentou e não criou um vínculo forte com ela. Ela não sente você como essencial na vida. Eu sofria com isso, até que um dia a cunhada de uma amiga fez um comentário e golpeou a impostora. Ela contou que o filho dela era igualzinho, ia com todo mundo e nem olhava para trás, mesmo ela tendo gerado 9 meses, tendo amamentado e cuidado sozinha dele porque não queria ajuda de babá nem de ninguém. Ela disse: isso é da criança ser assim. Meu filho pula nos braços de qualquer pessoa que passe na rua. Já a minha filha é diferente e os dois foram criados da mesma forma. Ela nem sabe o quanto me ajudou. Agora minha filha já está com 2 anos e não é mais tão dada assim. Chega alguém estranho e ela se enrosca nas minhas pernas e fica colada em mim. A gente construiu uma relação de vínculo muito grande. Eu olho para ela e nem penso que é adotada. Isso realmente nem vem à minha mente. É a minha filha e ponto. Mas a impostora nunca nos deixa em paz, né? Um exemplo que eu lembro bem é quando eu voltei da licença maternidade. Eu ficava noiada pensando o que ia falar para as pessoas do trabalho que não tinham muito contato comigo, que não me viram grávida e de repente eu saio de licença maternidade. Eu pensava que teria que explicar tudo para eles, que eu adotei, o porquê, blá blá blá. Só que não, tive uma boa surpresa. As pessoas falavam comigo na maior naturalidade. Oi, você voltou, como está a sua filha, qual é a idade dela, como está a vida de mãe? As mesmas perguntas que eles fariam para qualquer mãe. A voz da impostora falava: olha, eles te reconhecem como uma mãe de verdade, mesmo você não tendo engravidado, não teve a competência de fazer isso como qualquer mulher. Como se eu não merecesse ser tratada como mãe. A atitude deles me legitimava como uma mãe de verdade, mas por que eu me sentia melhor com aquilo? Não deveria precisar disso. Eu acho que isso é a voz da impostora querendo me sabotar. Eu me sinto mãe desde o dia que eu estava dando mamadeira para minha filha no abrigo e ela encostou os braços nas minhas costas e começou a mexer a mãozinha na minha pele, como se fizesse um carinho. Aquele momento deu um clique na minha cabeça. A minha tão sonhada filha chegou. Mas infelizmente a vozinha da impostora volta em quase todo momento que algum desconhecido questiona o fato dela não ser parecida comigo. Ela é morena, eu sou branca. E o curioso é que muitos acham ela parecida com o pai, que é moreno. Mas quando eu estou sozinha com ela, ouço muito: ela deve ser a cara do pai, porque não é nada parecida com você. Aí vem aquela vozinha da impostora: claro que ela não parece, ela não nasceu de você, se você tivesse tido a competência de ter uma filha biológica, não ia ouvir isso. Quem sabe, né, tanto filho biológico que nasce parecido só com um do casal ou com nenhum, não é isso que define ser mãe. É o amor, o carinho, o cuidado, o zelo que eu tenho por ela e ela comigo, e isso nos faz bem. Show, impostora! Mas confesso que isso às vezes ainda me atrapalha. Há alguns meses, eu estava com Rosa numa pracinha brincando. Outras crianças se aproximaram, foram brincar com ela. E uma mulher que estava fazendo exercício na praça com seu personal trainer se aproximou de mim e falou: seu marido é moreninho? Porque ela não parece com você. Ele é moreninho? Na hora, eu fiquei pé da vida com a pergunta nada a ver indiscreta e pensei: ela está querendo dizer que eu não sou uma mãe legítima? E aí eu respondi: meu marido é moreno sim. O que não é uma mentira, mas eu sabia que a resposta dava a entender que Rosa era minha filha biológica, e eu não minto sobre isso. Todo mundo sabe que ela foi adotada e não vamos nunca esconder isso dela. Mas aquela estranha no meio do parquinho me irritou e estava ativando a voz da impostora que eu já vinha me esforçando para calar nessas situações. No entanto, quando eu respondi, a mulher empalideceu e disse: "Ah, seu marido é moreno, então ela é sua filha mesmo. Sabe o que é? É que eu tô na fila da adoção e sempre que eu vejo uma criança diferente da mãe, pergunto se é adotada, porque queria trocar experiências com pais adotivos." Nessa hora, eu que empalideci, me senti a pior pessoa do mundo, uma mentirosa. E se eu voltasse atrás, era a confirmação da mentira. Aí a impostora já veio. "E agora que você já praticamente mentiu, vai admitir que não é mãe de verdade?" Na hora, também pensei nas crianças que estavam ali do lado e na minha filha, que está numa idade que repete tudo o que houve e ainda não sabe da adoção. Porque a orientação dos psicólogos é que você conte na medida da curiosidade da criança, quando ela começar a questionar o que são mulheres grávidas e como foi com ela. Fiquei pensando que minha filha ia falar: "Adotada? O que é isso, mãe?" E as outras crianças também. E não é dessa forma que eu quero que ela seja introduzida no assunto. 500 coisas passaram pela minha cabeça na hora e eu fiquei muda. Travei, não consegui falar mais nada, mas fiquei me sentindo muito mal, apesar da mulher ter abordado o tema de uma forma totalmente nonsense. Cheguei em casa e comentei com meu marido que eu deveria ter falado a verdade, e ele achou que não, que a mulher poderia ser uma louca, preconceituosa e ia me ofender e ofender nossa filha. Mas sinceramente, eu acho que não, e penso até hoje que tenho que voltar naquela pracinha numa terça-feira de manhã, que foi o dia fatídico, porque aquela mulher deve estar lá se exercitando, e eu tenho que contar tudo pra ela. Mas eu ainda não tive coragem de fazer isso, o que realmente me angustia. Agora pensando para escrever esse relato, eu acho que a impostora se manifesta na minha cabeça dizendo: "Se você contar, ela vai saber que você é uma mãe menor e ainda mentiu para não admitir." Que droga, impostora, eu sei que eu sou mãe, eu não tenho a menor dúvida disso, me deixe em paz. Bem, para encerrar, uma mensagem que eu poderia deixar para quem quer adotar é que foi a melhor coisa que eu e meu marido fizemos na vida. Se você está passando pelo que a gente passou, das incertezas e sofrimento de não conseguir ter um filho biológico, que é o caso da maioria dos casais que adotam, pelo que vi no curso que fiz na justiça para o processo de adoção, vá em frente, porque vocês vão se sentir pai e mãe de verdade. A criança vai ser sua filha e ponto. Não há filha adotiva, aquela que não nasceu de você. É filha, ponto final. E se alguém disser o contrário, é esse alguém que está errado. Nós amamos nossa filha com toda a força do mundo e sentimos ela parte da gente. Tenho certeza que é o mesmo sentimento de quem tem filhos biológicos. Não precisa de DNA para amar sem limites. E não tem nada que a impostora diga que vai fazer eu ser menos mãe. Para usar um clichê, esse é o meu melhor papel. Eu sou imensamente feliz com a minha filha. Cada dia que passa, nosso amor, cumplicidade e carinho ficam mais fortes. E a voz da impostora dentro de mim vai perdendo a força até que um dia seja um sussurro que eu mal vou ouvir nem vou dar atenção. Quero agradecer à mulher que nos enviou esse relato. Muito obrigada imensamente por ter compartilhado de forma tão profunda, intensa, verdadeira. Eu confesso que eu tive que ler assim várias vezes para poder conseguir gravar sem chorar. Eu fiquei realmente muito, muito emocionada, toda arrepiada. Então, assim, esse relato, ela trazia, né, várias vozes dessa insegurança e de como ela se manifestou em vários momentos. Eu fiquei bem impressionada, né? E agora tem uma coisa que parece que vai ser sempre igual para qualquer experiência de maternidade no mundo, que é a convivência com esses comentários inconvenientes, né? Porque, assim, parece que a impostora, às vezes, ela se personifica na voz dessas pessoas que questionam, apontam, sugerem, metem o bedelho. Eu queria te perguntar se isso acontece muito das pessoas perguntarem e apontarem, ou se isso era mais coisa de brasileiro, né?
Olha, em todo lugar. E aqui, como a questão racial é muito marcada, porque as pessoas não se misturam, então, indiano só casa com indiano, os chineses só com os chineses, e os muçulmanos ficam entre si. Então, é muito marcado isso. E o grupo de origem, né, malásio e hindu, que são os indianos, eles são vistos de uma outra maneira. Inclusive, são os mais discriminados aqui dentro da Malásia, sabe? Então, eu sim, por exemplo, meu filho, ele vai para creche, uma creche escolinha, e ele é uma das poucas crianças que tem a pele escura, que é, né, que tem a pele negra na escola que ele frequenta. A grande maioria é composta por chineses ou então expatriados de países europeus ou, né, latino-americanos. Então, assim, você percebe que ele vai ser o diferentão, provavelmente, nas rodas aqui, enquanto a gente estiver na Malásia. E a gente percebe os olhares também, assim, as pessoas fazem, elas olham e julgam, assim, eu, enfim, pode ser coisa da minha impostora falando na minha orelha, assim, tipo, tá vendo, estou percebendo que você é adotivo, e que ele é adotivo, que você é a mãe adotiva. Pode ser que nem tenha tanto julgamento nesses olhares aí, pode ser que seja a minha impostora me colocando nessa posição, mas, não sei, eu percebo, eu acho.
E aí essa questão racial, inclusive, eu fico imaginando quando é, por exemplo, a mãe e o pai negros e o filho branco ou a filha branca, isso também dá um outro, né, uma outra perspectiva, assim, uma outra relação. E aí eu sei que existem várias e várias formas de, enfim, de julgamentos e dessa relação com a adoção, né? E aí, assim, eu sei que o nosso papo foi bastante intenso e bastante cheio de assunto, e aí eu, já partindo para as indicações, eu quero dizer que eu comecei a ver tardiamente, eu sei, a série chamada This Is Us, não sei se você já viu, mas tá na primeira, eu ainda tô na primeira temporada, né? Meu companheiro toda vez pergunta se eu tô assistindo minha novelinha, né? Porque é meio novelinha mesmo, mas assim, eu tô adorando, eu acho os personagens maravilhosos, eu acho que eles são complexos, então assim, eles nem são totalmente bons e nem totalmente ruins, assim. E aí na série eles tratam algumas questões relacionadas à adoção, tem questão racial, tem isso de, é um espectro familiar diferente, porque tem um menino adotado junto com outros irmãos biológicos, né, então são vários, eu acho que dá pra gente imaginar vários formatos aí dessas famílias, né, então assim, dá um caldo bem interessante, eu super indico essa série, tá no Amazon Prime, e aí eu quero saber de tu, Bianca, o que é que tu tem na manga pra indicar pra gente?
Eu ia inclusive falar, o This Is Us realmente é um seriado que eu assisti, e assisti, inclusive, um tempo antes de adotar, sabe? Antes de receber o Tadeu. Então, eu meio que me preparei, não sei se eu posso dizer. E também, depois que ele chegou, eu continuei assistindo. Eu indico isso. Eu indico conversar cada vez mais com mulheres, sabe? Ir para rodas sem preconceito, descubra pessoas, seja no Instagram, seja, né, no Facebook, há alguns grupos no Facebook que também tem grupos de mulheres que estão tentando engravidar e algumas que estão na fila de adoção, e ir sem preconceito. Eu acho que isso é o item número um, assim. Vá para os grupos, vá escutar o que outras mulheres têm a dizer sobre isso. Vá ouvir as experiências de outras mulheres. Porque se existe uma coisa que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, foi escutar outras experiências. E foi me abrindo que eu também comecei a ter esse intercâmbio. Então, eu acho que nada melhor do que conversar, nada melhor do que abrir canais. E por isso eu te agradeço por ter feito esse episódio sobre isso. É mais um item aí no que as pessoas podem ter acesso, no que as pessoas vão ouvir, para elas se inteirarem, né? Porque eu acho que ainda há muito preconceito em relação à adoção. E eu acho que quanto mais rápido a gente conseguir reduzir isso, né, mais crianças vão receber, vão ter um lar, vão poder chamar de pais a homens e mulheres aí empenhados em dar carinho, em cuidar, em criar. Eu acho que é isso, né? A maternidade e a paternidade é isso, é o cuidado.
Eu tenho certeza que existem vários pais e mães também esperando muito por isso, então, assim, a minha torcida daqui é que esses seres, essas almas se encontrem nessa jornada. Então, assim, Bianca, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, por bater esse papo de coração, por receber a gente aí na Malásia virtualmente, né? E aí eu quero saber se você tem mais algo que você queira dizer, alguma mensagem, também falar quais são os seus links, onde as pessoas lhe encontram, os seus contatos. Fica à vontade, esse espaço final aqui é todo seu.
Olha, meu nome é Bianca Borges, né? Mas eu sou conhecida no Instagram por How Deep Is Your Closet, que é aí uma brincadeira com a música How Deep Is Your Love, porque é o meu perfil de consultoria de estilo, vocês me encontram lá. O How Deep Is Your Closet, ele também tá em Pinterest, ele também tá no Facebook. Ele também está no Spotify com playlists. E eu queria dizer que não há só uma maneira de ser mãe, né? Engravidar, amamentar. Nem toda mãe que engravida amamenta. Esses elementos que me preocupam e me perturbam às vezes tanto ainda, né? Não deem ouvidos a isso. Não, o filho adotivo, ele é filho. É como a nossa participante anônima falou, assim, o filho é seu filho. Você vai se encontrar como mãe na adoção. Eu digo isso hoje. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa, foi ter sido determinada nisso e ter buscado a adoção. Foi tão gratificante que eu não sei nem como explicar, assim. Ver, eu acho que é até mais incrível, não querendo desmerecer as mulheres que engravidaram, mas eu sei que o meu filho tá comigo por escolha, sabe? Ele olha para mim, ele me abraça, ele me beija, ele fala mamãe já. Ele agora tem 1 ano e meio. Era tudo que eu queria, sabe? E ele não saiu de dentro de mim, ele não tem o meu DNA. E ele me chama de mamãe, ele me abraça e ele pede por mim. Então, era isso que eu queria. Era isso que eu queria, esse reconhecimento. E o meu filho me reconhece mãe. E é isso, é só isso que você precisa, que seu filho te reconheça mãe. É isso que é a maternidade.
Ele não saiu da sua barriga, mas ele saiu direto do seu coração, eu tenho certeza. Então, Bianca, muito, muito, muito obrigada. E você encontra o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em chacomimpostora.com/apoie. E também compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos, avaliando a gente com 5 estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacomimpostora.com. O Chá com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa.